pauta da 16ª sessão ordinária realizada hoje, dia 27 de maio de 2024. Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 16ª sessão ordinária realizada hoje, dia 27 de março de 2024, exatamente às 18 horas. Quero saudar e agradecer a presença dos senhores vereadores, dos nossos assessores, da nossa secretária, do diretor da Rádio São Vicente, José Luiz Alzani, da sua esposa, Cláudia Cesani, e também do Ranei Bueno, que está na técnica de som. Agradecer também os ouvintes da 106 e pela live. Que Deus nos saúde com que nós possamos ter uma sessão, como dizia o vereador Flávio, justa, que seja de bom proveito para o povo de São Vicente. Coloco em discussão a ata da 15ª sessão ordinária realizada dia 20/5/2024. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco em votação a referida ata. O vereador concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovada por unanimidade a ata da 15ª sessão ordinária, realizada dia 20/5/2024. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura das correspondências.
Ofício número 10/2024, Secretaria de Finanças. Excelentíssimo senhor José Luiz Cogo Carvalho Cogo, presidente da Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul. 23 de maio de 2024, assunto audiência de gestão fiscal. Viemos por meio deste solicitar e convidar os representantes desta casa para participar da apresentação do relatório de gestão do primeiro quadrimestre, de competência do Executivo a ser realizado no dia 28/5/2024, às 10 horas, nas dependências dessa Casa Legislativa. Atenciosamente, Patrícia da Silva da Rosa Abraão, secretária de Finanças, Giovanni Paulo Minucci, contador. Ofício número 101/2024, Gabinete. São Vicente do Sul, 27 de maio de 2024. Excelentíssimo senhor José Luiz Cogo Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento informar que segue anexado a este ofício o plano de sustentabilidade do contrato de repasse do Ministério do Turismo 94062/2023, operação 108661, 4 dígito 10, na plataforma transfere.gov.br, revitalização de infraestrutura de acesso à Praça Borges de Medeiros, no município de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal de São Vicente do Sul.
De antemão, já quero avisar os senhores vereadores que amanhã, pela manhã, eu não vou me encontrar aqui na Câmara. Se algum vereador puder fazer parte e representar a mesa, o pessoal da mesa e os vereadores, essa audiência, a gestão pública, inicia às 10 horas. Teria dois ofícios para ser lido, só que foram protocolados depois de que foi feita a pauta. É um do PP, do Partido Progressista, solicitando as dependências da Câmara amanhã às 19h30. Então, se algum vereador vê que a Câmara está, é a reunião do Partido Progressista. E também foi solicitada a dependência da Câmara pelo presidente do Partido Democrático Trabalhista, PDT, sábado, a partir das 9 horas. Então, vai ter uma reunião também do PDT aqui na Câmara. O grande expediente esta noite está a cargo do vereador Flamarion Kelly da Silva, vereador líder da bancada do MDB. O vereador não vai fazer uso da palavra. Na próxima sessão, o grande expediente será do vereador Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura do CAPT e da mensagem justificativa dos projetos de leis do Executivo Municipal 061/2024, 062/2024, 063/2024, 064/2024, 065/2024, que ficarão na casa para receber seus pareceres.
Projeto de Lei número 61/2024. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 267 mil. Mensagem justificativa número 61/2024. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit do exercício financeiro de 2024 do recurso vinculado 01, recurso livre, fonte 500, recursos não vinculados de impostos, no valor de R$ 267 mil. Tendo em vista a aplicação dos referidos recursos para suplementação de verbas em despesas com pessoal para outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, para prestação de serviço de manutenção preventiva e ou corretiva. Cabe salientar que o superávit financeiro apurado ao final do exercício de 2023 do recurso vinculado 01, recurso livre, fonte 500, foi no montante de R$ 2.827.069,66. Além disso, é fundamental que esse projeto seja apreciado e aprovado em regime de urgência, tendo em vista agilizar o andamento dos processos licitatórios. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração dessa Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 22 de maio de 2024. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 62/2024. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 185.652,62. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit do exercício anterior, do exercício financeiro de 2024, do recurso vinculado 01, recurso livre, R$ 185.652,62, tendo em vista a aplicação dos referidos recursos para suplementação de verbas em despesas com material de consumo e para outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Cabe salientar que o superávit financeiro apurado ao final do exercício de 2023 do recurso vinculado 01, recurso livre, fonte 500, foi no montante de R$ 2.827.069,66. Além disso, é fundamental que esse projeto seja apreciado e aprovado, tendo em vista agilizar o andamento dos processos. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração desta Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 22 de maio de 2024. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 63/2024. Autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 56 mil. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 56 mil na Secretaria Municipal de Saúde. A solicitação de abertura de crédito especial referente à despesa de exercício anterior, que é referente a valores de fornecedor, onde essa despesa não tinha nota de empenho e o processo administrativo deu por encerrado neste exercício. Neste sentido, é de suma importância a aprovação deste projeto de lei para regularização do débito junto ao fornecedor, sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração desta Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 24 de maio de 2024. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 64/2024. Autoriza a abertura de crédito especial para o superávit financeiro no valor de R$ 207.887,70. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por superávit de exercícios anteriores do recurso vinculado. Recurso vinculado 1801, fonte de recurso 706. FENAS, transferência especial R$ 107.447,35. Recurso vinculado 2006, fonte de recurso 706, transferência especial aquisição de ensiladeira R$ 100.000, R$ 100.440,35, totalizando o valor de R$ 207.887,70, para aquisição de veículos para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação e aquisição de equipamentos e ou implementos para uso da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente, oriundos de emendas parlamentares especiais, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 24 de maio de 2024. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 65/2024. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um arquiteto para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. Mensagem justificativa número 65/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa Projeto de Lei número 65/2024, que tem por finalidade a contratação temporária e emergencial de um arquiteto para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. Essa contratação se faz necessária em razão da elevada demanda de serviços técnicos de engenharia e arquitetura destas secretarias neste momento. Cabe referir que a assunção de várias emendas, o que nos deixa felizes em poder proporcionar maiores benesses à população, trouxeram um aumento considerável na demanda do setor, sendo que, além desses projetos, ainda resta a regularização de todo o setor de habitação, projetos habitacionais, avaliação de imóveis, habite-se, alvarás de construção e obras em andamento. O que deveras leva quase todo o tempo dos profissionais que executam esses trabalhos, o que indica que não dão conta desta imensa demanda. Nesse prisma, resta plenamente necessária a contratação de outro profissional para atender a grande demanda de trabalho, haja vista que tal cargo está previsto para ser preenchido através do concurso público que será realizado. Sendo assim, pedimos pela aprovação deste projeto e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 27 dias do mês de maio de 2024. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Quero registrar e agradecer a presença da Solange, responsável pelo nosso controle interno. Seja bem-vinda, Solange. Passamos para a ordem do dia. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 060/2024, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 60/2024. Altera a carga horária e o vencimento do professor de português e ou inglês contratado através da Lei Municipal número 7050 de 2024. Parecer jurídico. Referência: Projeto de Lei número 60/2024. Autoria: Executivo Municipal. Relatório: foi encaminhada assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o Projeto de Lei número 60, protocolado em 20 de maio de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo alterar a carga horária e o vencimento do professor, contratado através da Lei Municipal número 7050 de 2024. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. A iniciativa legislativa do projeto de lei número 60 de 2024 atende ao artigo 70, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de São Vicente do Sul. No mérito, almeja a alteração da carga horária do cargo temporário de professor de português e ou inglês, atualmente com 20 horas semanais, nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei 7.050, de 2024. A proposta pretende a majoração para 30 horas semanais, crescendo proporcionalmente ao vencimento do cargo. Quanto ao proposto, trata-se de suplementação de carga horária. O artigo 40 da Lei nº 4.236, de 2006, determina que a contratação temporária de professor deve acontecer somente em situações de impossibilidade de que o servidor efetivo trabalhe em regime complementar. A justificativa apresentada não menciona ter sido convocado servidor efetivo para suprir a falta de professor de inglês, visando utilizar-se de servidor contratado temporariamente para a complementação necessária. Isso posto, recomenda-se que, primeiramente, o Poder Executivo convoque professor efetivo do quadro para a complementação necessária e apenas em caso de inexistência de tal possibilidade seja adequada a carga horária do servidor contratado. Conclui-se, portanto, que a viabilidade jurídica do projeto de lei número 60 de 2024 está condicionada à necessidade de apresentação da impossibilidade de convocação de servidor efetivo para o preenchimento das aulas necessárias, visto que é o que determina a Lei 4.236 de 2006, que institui o plano de carreira do Magistério de São Vicente do Sul. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica do projeto de lei número 60/2024, desde que demonstrada a impossibilidade de convocação de servidor efetivo para o preenchimento das aulas necessárias, conforme preceitua a Lei 4.236 de 2006. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 27 de maio de 2024, Marcelo Franco Ergues, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 51, ementa projeto de lei número 60/2024. Conclusão e voto. Conforme a justificativa, o projeto se faz necessário em razão de que apenas um professor desta disciplina tinha habilitação curricular para assumir o cargo, tendo necessidade de recuperar 200 horas aulas que ficaram pendentes devido à falta de professor. As despesas serão por conta da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação. Conforme os fundamentos legais constitucionais, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza presente voto favorável ao projeto de lei número 60/2024. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador-presidente. João Batista Cassol, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 55/2024, ementa projeto de lei número 60/2024. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto. Conforme mensagem justificativa, a alteração da carga horária se faz necessário tendo em vista que somente um professor tem habilitação curricular para assumir o cargo, sendo necessário o aumento da carga horária para recuperar as aulas nas escolas municipais. Considerando que é de competência exclusiva do Executivo Municipal administrar e fixar os horários dos servidores públicos e por se tratar de serviço essencial da educação, essa relatoria emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 60/2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante Gislaine Zicnati Delpino.
Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal 060/2024. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco o referido projeto em votação. O vereador concordar permaneça como está e o discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores, o projeto de lei do Executivo Municipal 060/2024. Vamos passar para o trabalho dos senhores vereadores. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da indicação 19/20/2024, de autoria do vereador Flamarion Kelly da Silva, vereador da bancada do MDB.
Excelentíssimo senhor José Luiz Cogo Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 19 e 20 de 2024. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação número 19 de 2024. Solicita que seja feito melhoramento no calçamento da rua Duque de Caxias, próximo à Corsã. Indicação número 20 de 2024. Solicita que seja feito conserto do bueiro da rua Cipriano Dávila. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 27 de maio de 2024. Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB.
Está em discussão as indicações 019-020-2024. Como nem o vereador vai se manifestar, as suas indicações, vereador, será enviado ao Executivo Municipal. Vamos passar para a última parte da nossa sessão, que é as explicações pessoais. O primeiro vereador a fazer uso da palavra, por tempo de 5 minutos, vereador Flávio da Rosa Paim. Com a palavra, o vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite, a Solange. Boa noite, as colegas assessoras aqui presentes. Boa noite, a Catiúsa. Boa noite, o Ronei. Boa noite, José, da rádio. Boa noite, a Eneida. Boa noite aos ouvintes da Rádio São Vicente. Boa noite aos telespectadores do Facebook e também do YouTube. Hoje, só para... como fui primeiro aqui, eu estava ali fazendo outros trabalhos ali, não me preparei muito para falar, mas eu quero só comentar, parabenizar, quero um sentimento de esperança que eu tenho carregado no peito, como diz o outro, que logo parando essas chuvas, logo nós que com a mudança que houve nas equipes aí, semana passada eu estive ali na Vila Rica, na Vila Dr. Fernando Paim, e acompanhei o trabalho dos guris ali. Como a gente seria um sonho a gente ter cada localidade ter uma patrola, ter uma retro, ter uma caçamba. Eu vi aqueles guris trabalhando, o Thiago, o Ratinho ali, o Brito, trabalhando, passaram a tarde inteira trabalhando ali na Vila Rica, ali trabalhando nos esgotos também, trabalhando nos bueiros, juntando entulho. A gente fica feliz que dando tempo bom, todo esse trabalho já vai ser feito, que a equipe está comprometida, não só na cidade, como no interior também. Então, não me alongando muito, só para relatar esse momento que eu estive semana passada lá, fiquei muito feliz com o empenho da gurizada lá. Então, fico feliz. Quero desejar uma baita semana a todos. Fiquem com Deus e vamos construir.
Próximo vereador foi uso da palavra por tempo de 5 minutos. Se desejar, vereador Gilmar Lopes Giacomelli. Com a palavra, vereador Gilmar.
Senhor presidente Rizalis, cumprimento Vossa Excelência, cumprimentando também os demais vereadores da mesa, cumprimentando os vereadores e vereadoras dessa Casa Legislativa, também nossos amigos assessores, Solange, assídua frequentadora dessa Casa Legislativa, os amigos aí da Rádio São Vicente, cumprimentando também as pessoas que nos escutam e nos assistem através das redes sociais e através da Rádio 106. Senhor presidente, vamos começar só fazendo uma cobrancinha para o executivo. Esse vereador fez um projeto de lei, acho que ano passado, talvez no início do ano, sobre aquela lei de sugestões, de críticas, de elogios ao executivo, para colocar nas repartições públicas, sempre, né, presidente, sempre, esse vereador, quando se manifesta, já fica pedido aqueles outros 5 minutos, tá? Só para o senhor não...
Desculpe, não se perder. Desculpe, vereador Gilmar, mas como está no regimento, nós temos que cumprir o regimento, essa noite eu não vou lhe conceder. Já lhe concedi 7 minutos, tá bem?
Presidente, que culpa que eu tenho, presidente, da dona, a vereadora Maria da semana passada? Né? Eu não fiz nada, tá? Tá, dei. Aí, senhor presidente, daí, colegas vereadores, a questão do projeto de lei é um projeto que foi aprovado nessa casa por unanimidade e é um projeto interessante, porque ele vem ajudar o executivo quando recebe elogios e quando recebe críticas, aquelas críticas construtivas, né, que cada departamento, cada setor da administração receba esses elogios ou críticas e seja repassado ao executivo. Eu acho que seria interessante que esse projeto, o quanto antes, fosse executado, né, que fosse colocado essas urnas nas repartições públicas. Inclusive, eu solicitei também, senhor presidente, aqui nessa casa também legislativa, que fosse colocada uma urna dessas aqui, e que eu acho que isso aí só vem a somar ao setor público. Né? Então, vamos ver a assessoria, se não vier alguma coisa do executivo, que a assessoria do PDT, vamos fazer um pedido de informação aí para o executivo, para ver qual é a ideia de quando que vão realmente colocar em atividade esse projeto. Calceteiros. Eu fui questionei o senhor prefeito sobre a questão, por que o calceteiro não foi recontratado? Acho que agora é uma firma, me parece, eu não estou enganado. Foi feita, acho, uma licitação, uma concorrência aí, e parece que uma firma vai assumir essa responsabilidade de arrumar o calçamento da nossa cidade. Isso quanto antes, né? Claro que com esse tempo do jeito que está, complica. Mas a hora que tem lugares aí que está afundando, e tem que ser o quanto antes. Emendas impositivas. Bom, isso é uma discussão boa. Discussão boa para os vereadores. Eu não sei se eu tenho uma opinião formada ainda, a gente tem que conversar, porque a questão da emenda impositiva é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade de cada vereador para não fazer, não usar, para fazer politiquinha, né? Não usar para pensar em ajudar A ou B com a intenção de arrumar voto. Né? Eu acho que tem que ter uma responsabilidade muito grande, se aprovado, se for na hora da destinação desses valores. Não são valores, não vão ser valores altos, é um tanto por cento, em torno de 2%, se eu não estou enganado, que é distribuído por todos os vereadores. Né? O executivo, sem dúvida nenhuma, vereador Flávio, acho que não vai gostar muito dessa ideia, dessa casa, se realmente for aprovado. Né? Mas é uma ideia para ser discutida, para ser bem lapidada, para ver se a gente chega aí a um acordo de aprovar ou não, né, essas emendas. Discussão de projetos. Eu gosto, às vezes, de falar, é a segunda vez que eu vou falar sobre isso. Os projetos, às vezes, a comunidade às vezes pergunta, a gente vota vários projetos aqui e os vereadores não se manifestam, com raras exceções. Mas para a comunidade só saber disso, que esse projeto, quando vem para votação, já foram discutidos. Alguma dúvida já foi tirada entre os vereadores, entre as comissões. Então, quando a gente não discute os projetos no dia de votação, no dia que for votado, não é porque não foi discutido o que ali está. Ele já teve discussão, já foi tirado as dúvidas, já tem um parecer favorável tanto do setor jurídico como das duas comissões permanentes dessa casa. Então, mais é uma explicação, senhor presidente, sobre o porquê que não é discutido os projetos aqui na casa no dia da votação. Eu quero fazer uma solicitação depois para a Carminha, que faça um pedido de informação sobre o que eu levantei a semana passada, sobre aquela obra nova da Rua Brasil. Passei lá de novo. E no lado do cemitério está se deteriorando. É inadmissível nós estar enterrando dinheiro público para durar 6 meses, nem isso, e está lá. Se facilitar, entra um carro pesado ali e enterra lá naquele calçamento, aquele asfalto que foi feito ali. Ficou excelente, ficou bom, mas tem que arrumar aquela parte lá. E eu acho que a empresa responsável tem que ser responsabilizada por aquilo ali. Eu acho que ela tem que pegar e arrumar aquela parte lá que afundou. O início chegando na Carapé, na rua Carapé. É Carapé, né? Chegando na rua Carapé com a rua Brasil ali. Não. Como é que é lá? Não é a Carapé, não. A Lauro, desculpa, isso, ó. Carapé aqui. Tô louco. É. É Lauro Brasil, não é? Acho que é assim, é isso. Ali, ó, chegando na Brasil com a Lauro, não tem fundamento aquilo ali. Bem ali, é. E no costado, do costado do cemitério. Então tem que ser feito uma tem que chamar a empresa responsável e para eles arrumar aquele local lá. PDT, senhor presidente. PDT trabalhando aí, trabalhando para a nossa comunidade, trabalhando para São Vicente do Sul. E amanhã, o nosso presidente, vereador José Luiz, da bancada do PDT, mais o seu prefeito, mais o vice-prefeito, vão a Santa Cruz do Sul receber uma retroescavadeira que é destinada aí pelo deputado federal Afonso Mota. E a comunidade tem que prestar atenção nesses deputados. Né? Como eu sempre digo aqui, independente de partido político, os deputados que sabem onde é que é São Vicente do Sul, que valorizam a nossa cidade, tem que ser valorizado na hora do voto. Independente de partido, isso eu sempre digo isso. Deputado que manda emenda para São Vicente, nos visita regularmente aqui, tem que ser reconhecido na hora de votar e tem que receber em voto. Pois não, Zé Lê?
Obrigado pela parte. Eu entrei agora no PDT e vim escutando ele falar, e ele tem conhecimento de causa, ele conhece de um do PDT, citou a Serraria do Antônio Dutra, e... Segundo hoje nós falando com o Antônio e a assessora Carminha, ele já colocou quase 1 milhão, né? Mais. E o último dia que ele teve aqui, ele ainda destinou mais de 200 mil para o hospital. Ele disse, ó, está vindo esse dinheiro, está chegando agora aí, né? Então é uma coisa boa da gente ver se não... A comunidade São Vicente, a comunidade São Vicente, então, lembrar desses tipos de pessoas que conhecem São Vicente e lembram de São Vicente. Seria isso, obrigado.
Vereador José Luiz, inclusive aquele dia lá, a gente conversando com ele, o dia da filiação do senhor e demais alguns colegas, lá no restaurante Giacomelli, e a gente falou, ele tinha colocado em torno de 1.200.000, ele tinha falado naquela oportunidade de dinheiro em São Vicente, e eu não lembro quem da turma lá falou em triplicar os votos que ele fez aqui da eleição passada, e ele respondeu, se triplicar os meus votos aqui, eu triplico as emendas aí para São Vicente do Sul. Então vejam a importância da gente valorizar esses deputados. Afonso Mota, deputado federal do PDT. Amanhã, entregando uma retroescavadeira para São Vicente do Sul, então. Senhor presidente, colegas vereadores, eu hoje não me corto, como o senhor presidente está meio rigoroso nos horários, mas eu peguei o jornal as Correio do Povo, que fazia acho quase 30 dias que não vinha, e eu olhando hoje as vergonhas com todo o que está acontecendo nesse estado, as doações e os salafrários sem vergonhas, ladrões, desviando-te. Mas não tem fundamento isso. Desviando o ar. Não, olha, é umas coisas de desgostar, rapaz. Essa gente tinha que... Alguém tinha que meter um... Né? Um bodocaço neles e morreu afogado. Né? Mas, pelo amor de Deus, cara, os caras não respeitam, tio. A denúncia de doações para a vítima da enchente em Eldorado do Sul. Estavam sendo desviadas. Né? Pessoal da Defesa Civil de lá, aí foram cumpridos os mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos, na prefeitura e no depósito da cidade. Foram apreendidos celular, documento, dinheiro, entre outros. Isso em Eldorado do Sul. Os caras não têm vergonha para essa gente, cara. As pessoas morrendo, passando necessidade, passando fome, passando sede, e os caras desviando as doações. Estavam três integrantes, foram afastados, né? Os crimes apurados são de apropriação indébita, que para mim é roubo, né? Não tem outro nome. Associação criminosa durante estado de calamidade pública. Enfim, passaram para o Exército Brasileiro, para o Exército fazer a distribuição das doações. A Prefeitura afirma que vai ser rigoroso, né? A investigação. Enfim, sempre tem uma explicação. mas foram procurar na própria prefeitura algumas coisas. Investigação também de desvio de doações em uma ONG em Cachoeirinha, né? Uma carreta transportando orativos de outro estado foi descarregada em um depósito que não é um ponto de coleta oficial. É, isso aqui é uma coincidência, né? É raro. É, isso aqui é raro. Uma carreta de doação colocada em um lugar que não era destinado para depósito das doações. Mas essa gente não tem, uma pouca vergonha. Também, isso em Cachoeirinha, e também em Barra do Ribeiro. Investiga também desvio de produtos enviados pela Defesa Civil à cidade que teria sido entregue a um pré-candidato à prefeitura. Quero fazer propaganda depois de entregar os kits para arrumar voto. Né? E para encerrar, senhor presidente, também dois caras, também, um uruguai e um brasileiro, em Guaíba com um carro cheio de doações também. Dizem que foram buscar no Uruguai, que era mais barato, até me lembrei, né, da ideia do pessoal daqui fazer esse trabalho também. Só que daí dentro dessas, se vocês forem dar uma olhadinha, aí parece que dentro dessas doações tinha uma mala lá com, não sei, com 7 quilos de droga. Quer dizer, hein, eu estava falando com o Ronei antes aqui. Eu acho, Ronei, aquilo que a minha posição, infelizmente, o mundo está tão virado, mas nós vamos falar em nós aqui. Eu só acredito em mudança se Deus descer e passar a régua. Passar a régua, começar do zero, porque não tem mais solução, as pessoas não têm mais jeito, não tem vergonha, é uma pouca vergonha. E eu tenho um cuidado sobre isso, senhor presidente. Tenho resistência para ajudar a gente que não seja da cidade. Aqui tu sabe para quem tu está doando, tu tá ajudando a pessoa que tem cidade. Mandou daqui, tu não sabe para onde vai, infelizmente. Senhor presidente, não vou ocupar todo o meu tempo hoje. Agradeço a atenção do senhor, das colegas vereadores, das pessoas que nos assistem, desejando uma boa semana a toda a comunidade vicentense. Muito obrigado.
Essas foram as palavras do vereador Gilmar, nas explicações pessoais. Não é que ele passou o tempo, ele esqueceu de ler o jornal em casa, está lendo. Ele falou somente 14 minutos e 34 segundos. A próxima vereadora a fazer uso da palavra, se assim desejar, a vereadora Gislaine Ignatio Del Pino, vereadora da bancada PP, não vai fazer uso da palavra. Próximo vereador a fazer uso da palavra, se desejar, o vereador João Batista Cassol, vereador da bancada do PP. Com a palavra, o vereador João Batista.
Senhor presidente, eu lhe cumprimentar, cumprimento também a mesa diretora, cumprimento as minhas colegas vereadoras, os meus colegas vereadores e as nossas assessoras que estão aqui presentes, a nossa secretária, a Solange, que sempre está aqui junto com nós, a esposa do nosso diretor e o nosso diretor da Rádio São Vicente e o funcionário também que está aqui presente, que sempre nós honramos com a sua audiência, com a sua presença. E os ouvintes da nossa rádio também quero cumprimentar todos os que estão nos ouvindo. Senhor presidente, hoje eu queria agradecer à Secretaria de Obra, que eu fiz um pedido aqui na Rua da Restinga, como eles dizem, que estava cheio de boa ajuda. Fiz um pedido para eles, eles imediatamente colocaram pedra e abriram as cabeceiras dos bueiros e arrumaram e ficou relativamente boa. Não ficou muito boa por causa do barro, mas relativamente ficou muito boa. E também quero desejar os parabéns para o meu amigo Mairon, para o nosso popular CAC, que hoje está fazendo mais um ano da sua vida, mais um aniversário. Quero desejar a ele muita felicidade, muita paz, que sempre seja um menino como ele é, prestativo à comunidade de São Vicente. Meus parabéns, CAC. E também quero só fazer uma reflexão sobre a enchente lá na Grande Porto Alegre, naquelas regiões ali de Mussum, daquela região lá, que eu estava olhando uma reportagem que ia caindo as casas, tudo, e indo tudo uma até da outra embora. E no lado tinha uma santinha. E essa santinha ficou como estava, ela ficou. Aonde ela estava, no pilarzinho que ela estava em cima, colocada ali, numa capelinha, ali ela permaneceu impacta. Não houve nada, nada, nada com ela. Isso para nós colegas. É uma reflexão. O homem velho lá de cima disse assim, olha lá, ó, a nossa santinha ficou no mesmo lugar. Então, um lembrete para nós, que vem lá do nosso Senhor Jesus Cristo, vem para nós olhar para aquilo. Ele tinha numa casa duas Bíblias, e as duas Bíblias ficaram impactas também. Então, para nós, é uma liçãozinha, né? Por hoje era isso, não tenho muito mais o que falar, e mesmo hoje não estou meio preparado, então quero agradecer aos ouvintes da nossa Rádio São Vicente, que todos tenham uma boa semana, e os nossos colegas também, com saúde e paz para todos. Obrigado.
Essa foi a palavra do vereador João Batista Cassol. Próximo vereador fazendo a palavra, vereador José Luiz Couto Carvalho, vereador da bancada do PDT. Peço permissão para os senhores vereadores que eu possa me manifestar aqui da mesa. Muito obrigado. É como diz o vereador Gilmar, só para deixar registrado, amanhã, bem cedinho, eu estarei acompanhando o prefeito municipal, juntamente com o vice. Vamos até Santa Cruz, lá receber mais essa doação aí que está chegando, aí, essa escavadeira. Se Deus quiser, semana que vem, acho que deve estar por aqui já, porque já nós estamos levando já o pessoal da técnica, que é o nosso mecânico e um operador, já fazer o recebimento técnico. Então, eu acredito que bem em breve estará aí para compor mais uma máquina na nossa equipe aí. Ajudar essas guris que estão passando tanto trabalho, tanto. Mas se Deus quiser, bem em breve Deus vai permitir, nós vamos estar aí. Eu quero mandar um abraço ali para a Aurora de Souza, mas principalmente para os moradores ali, Pistonete, para o Valdir, para a Neca, estão na escuta. Agora mesmo o Pistonete me solicitou que eu pudesse amanhã de manhã ir lá para ver umas solicitações dos moradores, mas infelizmente, Pistonete, só quero deixar registrado aqui, amanhã bem cedo estarei viajando para Santa Cruz. Mas essa semana irei aí tomar um chimarrão com vocês, com certeza. Eu tive uma solicitação da Vitória da Cruz, mais conhecida por sobrinha da Mariane, que é nossa secretária. A Vitória diz que o vereador tem que trabalhar pelo povo. Eu queria que vocês vissem. A Vitória está com que idade, Mariane? Com 9 anos, a palavreada Vitória. E agora mandando assim, aproveita, vereador que está na Câmara, e solicita, então eu estou solicitando em nome da Vitória, um conserto da iluminação pública na Conde de Porto Alegre, mais precisamente no beco ali. E ela disse que está totalmente no escuro. E eu não tenho usado as palavras que ela usou, mas assim, ó, que ela precisava de um vereador que representasse o povo. Então, Vitória, está aí, estou te representando e já estou fazendo essa solicitação aí dessa lâmpada e também da praça que tu solicitou. Recebi também uma mensagem, agora há pouco, do Jesus, lá do Rincão dos Mistos. Com certeza está na escuta lá o Jesus, os familiares deles, a Daniele, o Daniel, a Marlene. A Marlene até colocou no Face essa semana, falando para Jesus, olha, colocou no Face. O Zé Luiz, todos ali. Está com um problema sério ali, ó. Bem no final, o Alex sabe bem, depois dos olhos do Alex lá, um problema grave para sair dia de chuva. Só como eu coloquei para Jesus, eu vou colocar falar na sessão para deixar registrado, mas está complicado, o pessoal não está conseguindo entrar nas pedreiras, eles estão fazendo de tudo, agora mesmo o Flávio falou, a equipe está correndo, o Osmar está correndo, o Thiago correndo, o Duziz, o Ratinho, toda a equipe da Secretaria de Obras correndo, atacando, como tu rezar um terço, socorrendo principalmente as mais necessitadas, né? Mas se Deus quiser, pessoal, bem em breve o pessoal da Secretaria, então com certeza alguém está ouvindo, vai dar um pulo até aí e vão tentar solucionar o mais breve possível. Também estive no cemitério do Carmo essa semana, já solicito a Secretaria de Cultura, se alguém está ouvindo, estão sem água lá, ou a cisterna, veio um vento, voou, a tampa e até coloquei no lugar, e aí que eu vi que tá seca a cisterna. Se alguém estiver ouvindo, puder nos auxiliar, ficamos agradecidos. O que eu tinha para a noite de hoje era isso. Eu sou pontual no horário, por isso que eu boto para tocar ali. E desejo a todos os senhores vereadores uma boa semana, com muita saúde, paz, amor e alegria. Posso, vereador, fazer uso da palavra, se assim desejar, a vereadora Maria Helena Monrudo Castro Vicente, vereadora da bancada do PP.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 106 que nos acompanham pelas redes sociais, também a nossa plateia já nominada. Também quero mandar um abraço para a Cleci, seu esposo, que está nos escutando, que agora me mandou uma mensagem. Na sessão passada, eu fui fazer uma brincadeira com o nosso presidente, José Luiz, ele ficou magoado. Eu te peço desculpa. Eu disse que eu ia te pedir desculpa na tribuna, eu te peço desculpa.
Está desculpada, vereadora.
Tá bom, então. Hoje foram lidos os projetos aqui, 5 projetos que vieram do Executivo, onde o projeto 64, no valor de 207 mil, é da emenda do deputado federal Afonso Rã, onde ele destina 100 mil para agricultura e 100 mil para assistência social para compra de equipamentos. Em seguida, devem vir os outros projetos com as emendas do deputado Pedro Westphalen, onde contempla os pedidos dos vereadores, uma das emendas minha, também da vereadora Gislaine, do seu João Cassol e do Flávio. Esses dois deputados sempre estão nos ajudando no que podem, assim como também o nosso senador, quando estava na ativa, também nos ajudou bastante. A título só de informação, agora estava lendo, o Instituto Federal Farroupilha abriu as inscrições para o processo seletivo 2024 para o curso de formação pedagógica. Então, aquelas pessoas que têm o curso de bacharelado e querem atuar na área da educação, de 27 de maio a 30 de junho, estão abertas as inscrições. Recebi também agora há pouco, mas depois vou falar com os gurinhos, lá da localidade São Rafael, da doutora Terezinha, ela quer uma coleta de lixo lá na localidade. Também, só para registrar aqui o telefone, que às vezes as pessoas perguntam da prefeitura, agora aquele 0800-000-4377. Não tem mais o 3257-1313. Parabenizo também o CAC pelo seu aniversário, que continue sendo esse menino que apoia a parte do esporte, assim como toda a equipe que ele tem por trás. Com relação às doações, o pessoal comentou aqui, a gente fica triste quando escuta essas notícias de desvio, mas não podemos desanimar, temos que continuar fazendo a nossa parte, fazendo as nossas doações. Inclusive, agora, a paróquia São Vicente Ferrer, sobre a coordenação do padre Pablo, com o apoio das catequistas e do conselho, até quinta-feira a gente está fazendo a coleta de cobertores e manta, também para distribuir para o pessoal que tiveram suas casas, maioria destruída, assim a gente pode dizer, pela enchente. Então, o que eu tinha para essa noite era isso. Uma boa noite e uma boa semana a todos.
Posso, vereador, fazer uso da palavra, se assim desejar, vereador Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB. Com a palavra, vereador Alex.
Boa noite, ouvintes da 106, nobres colegas, pessoal da live, a mesa diretora aqui. O pessoal já mencionado pela nossa mesa aqui. Hoje estive falando com o Osmar, nosso secretário, e me esqueci de falar para ele olhar um bueiro, enfim, de o Giovanni Guas, que está estreito, está passando só um carro. Até pedi para o secretário dar uma olhada lá no seu São Miguel, ele me disse que ia lá de tarde. Tinha um borrachudo na frente do Walter Pinto, por ali, onde o Walter morava ali, e estava dando muito transtorno, já tinha carro, tinha o ônibus atolado, tinha os carros atolados ali, ele me disse que na parte da tarde ia lá. Não conversei com ele na volta, o que ele me disse. E soube também que a nossa prefeitura recebeu um resto de material, até umas galerias do desvio da ponte do Torupi, não sei se os vereadores estão fazendo, sabendo. Até eu ia fazer uma indicação, mas hoje foi muito corrido, não deu tempo, mas para a próxima sessão eu vou. Para quem sabe, se nós colocássemos essa galeria que recebemos ali naquele pontilhão da Lauro Prestes, acho que solucionaria aquele problema ali. Já tem uns quantos pedidos ali para arrumar aquele pontilhão e está dando problema novamente. Acho que aquela galera aí seria a solução dos problemas. E sobre a Aurora de Souza, recebi uma mensagem ali, o pessoal me falando. Ali me falaram ali, eu vi que o vereador José Luiz também comentou alguma coisa. O pessoal está pedindo um cascalho lá. E eu acho o seguinte, que nem eles falaram ali, se tu abriu a rua, tu tem que dar condições. E eu sei que o tempo não tem ajudado. E tipo, agora mesmo com essa garoa, é difícil. Faz muito barro. E eu fiquei também muito sentido, tipo, da Antero Xavier ali. Não sei se os vereadores viram ali. Falaram que o vereador não faz nada. Só eu fiz 3 a 4 pedidos sobre aquela rua ali da Antero Xavier. Para arrumar buraco, para fazer uma drenagem, para tapar buraco ali. Que recepção nós vamos fazer com o pessoal do IFE? Eu fiquei assim, ó, muito sentido, ó, porque quem escuta, quem olha, quem vê a câmera, vê. A gente faz pedido, mas nem sempre é atendido. Agora vem lá dizer que o vereador não faz. Bom, é difícil. Até eu ia pedir para comentar mais uma vez, até o vereador Flávio também tinha falado em umas sessões passadas, precisamos daquelas paradas de ônibus, com urgência. Agora, com esses dias de garoa, que nem hoje, lá da 28, eu acho que me ligaram de outros pontos da cidade, dizendo que as crianças estavam tudo molhadas, o que nós ia fazer? Eu dou uma parte, vereador. Não, só pra comentar.
Bom, bem lembrado, vereador Alex. Até hoje eu tava até fui na prefeitura, acabei não falando. Mas hoje eu tinha me lembrado de ir lá ver qual a que pé anda, depois de todo esse congestionamento de temporal e chuvarada. Quero ver a que situação anda, que eu tinha falado com o pessoal da Secretaria de Educação antes dessa chuvarada e o pessoal do Planejamento. Eu sei que o pessoal do Planejamento agora foi liberado todas as emendas, né? E agora, não sei se não vai congestionar lá para eles fazerem essas paradas, mas vamos lá, amanhã eu vou lá até me informar bem para ver a que pé anda as paradas. Obrigado, vereador.
Nada. Terceira parte, vereador José Luiz, o senhor tinha pedido.
Obrigado, vereador. Eu tive também a solicitação ali da 28, sobre aquela parada ali, agora eu não lembro o nome da senhora ali, bem perto da Dona Eva ali.
Sim, do lado. Do lado da Dona Eva.
Isso. E eu
frente à Madeline.
Oi?
Frente à Madeline.
Madeline. A Madeline. E só o vereador, já pedi para todos os vereadores, pessoal. Aí eu fui até a Secretaria de Obras, falei com o Osmar, depois falei com o Tiago, e tem estrutura lá, né? É bem fácil de arrumar. Aí o Tiago, melhor palavra, que assim que melhorasse o tempo, eles iam ver, nem conseguisse os braslites velhos, vão tentar fazer aquilo ali, porque realmente tá horrível, né? Obrigado pela parte.
De nada. Sim, tá só a estrutura, que nem ele falou, falta só botar a cama e botar os braslites. E sobre o incêndio que teve na cidade, terça passada, no prédio ali, na loja de jeans, agradeço por todos por ter ajudado, até agradeço a Deus por ninguém ter se ferido. Em nome da minha irmã e da Amanda, quero agradecer de coração a todas as mensagens e todo o pessoal que tentou apagar o fogo lá, arriscando até a própria vida. E no incêndio, assim, a gente vê a falta que faz um caminhão de bombeiro aqui na cidade, ou até um caminhão, não digo, até um tanque com água, que ficava com água ali disponível, o cara com uma bombinha, nem que seja, porque apagar, geralmente ninguém vai apagar, mas resfriar já as casas do lado já faz uma grande diferença. Até nós fizemos uma reunião um dia aqui, falei com um voluntário, e daí teve um pessoal que deu uma palestra e tudo. Olha, faz muita falta. Não sei até se eu não vou entrar com pedido, até que falei com uns vereadores aqui. Pois é, agora estão vendo os vereadores que pegou fogo também no Contricel. Está fazendo muita falta. Com o Amso. Lê, dá uma parte, vereador, se o vereador permitir ali.
Aquela vez, obrigado, vereador Alex. Não, não é para brigar, não é nada, é só para complementar tua fala, fica tranquilo. Aquela vez nós tínhamos feito a reunião ali com os bombeiros voluntários, primeiramente com os bombeiros da Nova Palma, depois com os bombeiros de Agudo, né? Então a gente tentou, nosso papel da Câmara é nós fazer a lei e tentar articular depois de feito a associação, que a partir vindo do povo faz associação e nós conseguir verbas, caminhões, para melhorar a estrutura. Eu até falei com como é que é o cara ali que é segurança do IFE ali, eu até fiquei de falar com ele, que sempre quando acontece um sinistro dele, volta a ideia dos bombeiros voluntários. Mas só que daí depois, quando passa, acalma de novo. Mas vamos tentar. Eu estou à disposição aí, que se os vereadores quiserem, para nós lutar e tentar fazer mais uma vez.
Não, vamos sim, vamos tentar. Até eu vi falar agora que todas as escolas é obrigado a ter brigadistas. Até ninguém, tipo, vai apagar o fogo, mas tendo evitar, tentando minimizar até os bombeiros mesmo virem de Santiago ou de São Pedro, já ajuda bastante. E sobre o Rincão dos Mistra, ali que o vereador também tinha comentado, eu já tinha pedido também várias vezes aquelas estradas lá da Marlene, até agora hoje ela postou no Face ontem. Marlene, vou continuar na luta, agora tem mais vereador engajado, se Deus quiser vão arrumar aquela tua estrada. Seria isso, uma boa semana a todos, fique com Deus, um forte abraço a todos.
Antes de passar a palavra para a vereadora Daniela, eu vou citar, pegando o gancho do senhor, sobre os bombeiros voluntários, ali na Cove Sul, hoje quando pegou fogo, chegou o caminhão do bombeiro e estacionaram, e a hora que chegou, estacionou o caminhão do bombeiro, arrebentou uma conexão lá, que não conseguiram conectar. Aí até um rapaz que está sempre ativo, o Alisson Damasceno, estava ali com um rapaz com um trator, conectaram numa bota-bomba e começaram a fazer o rescaldo lá. Até os bombeiros chamaram alguém conhecido, assim, a gente conseguiu uma conexão, mas os guris fizeram o primeiro rescaldo com o trator, mesmo os bombeiros ali tinham estragado o caminhão, eles fizeram. Aí na hora, vereador Alex, e lhe cito a palavra também, me chamou a atenção desse negócio aí, e agora estou falando, também me chamou a atenção, que eu digo, um bombeiro, mas para resfriar as casas do lado. Isso é importante. Eu acho que nós temos que se unir, vereadores, e tentar até um caminhão, uma doação de um ônibus velho, que a gente possa fazer uma cisterna e abrigado e tal, para prevenir até chegar o bombeiro.
Sim, agora, retornando que o senhor me deu uma parte, até uns pessoal da secretaria da ONU me falou, não custa nós ficar lá com o caminhão pronto, até nós podemos usar para levar água também, que não falta naqueles lugares, tipo, estraga algum poço, alguma coisa, e fica ali o caminhão disponível. E sobre outra coisa que tinha me esquecido de falar, até os bombeiros me falaram de Santiago, que eles eram uns bombeiros novos aqui, ó, não ter placa dizendo onde é os dutos de água. Até vou pedir para colocar umas placas. Tipo, eles não eram daqui, daí ele me perguntou onde é que é. Eu me lembrei, na frente da Corsã tem um, e eu sabia que lá na Brigada tem outro. Daí ele foi, encheu na Corsã, e depois ele foi lá e encheu na Brigada, e ele me disse, mas eu não sabia. Não sabia onde era os local, mas daí não tinha placa também. Descendo, ó. Tá bem, obrigado. Boa noite a todos novamente.
Próximo vereador, fazer uso da palavra, se assim desejar, vereadora Daniele Butti de Oliveira. Com a palavra, vereadora Daniele Butti de Oliveira, da bancada do PT.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, as assessorias dessa casa, as funcionárias desta casa, a equipe da Rádio São Vicente FM, Ronei, Catiúça, José Luiz e a Solange, sempre nos acompanhando aqui também em sessão, e aos que nos acompanham através da Rádio São Vicente e através das redes sociais. Sobre essa questão que agora os colegas estavam falando, da importância de termos um corpo de bombeiros ou um corpo de bombeiros voluntário, eu também participei daquelas reuniões ali que veio o pessoal aqui, e a gente vê que não é tão fácil, né, Flávio? Aquele dia a gente até comentou e tinha algumas pessoas voluntárias aqui também. Mas eu acho que bem isso, talvez seria um momento de juntar o executivo, o legislativo, o judiciário e as empresas do município, através da ACIS, para que a gente consiga montar. Eu acredito que em algum lugar tem algum tanque, tem algum chassi de um caminhão, alguma coisa, que dê para montar algo que seja preventivo, que seja até os bombeiros chegarem nas cidades, né? Então, acredito que isso, a gente tem que levantar essa pauta para discutir junto com o comércio e também com as demais entidades do nosso município. Conselho à parte.
Eu vou tentar entrar em contato com a Receita Federal de Santa Maria e com o Livramento, ver se não tem um caminhão daqueles que é para doação, que não possa mais traficar em BR, que é uma coisa, sabe, que eu acho que nós poderíamos fazer uma cisterna dele, até Vamos pensar isso aí. Me cobra na quarta-feira, por favor.
Isso, acredito que seja possível, né, a gente juntar as forças e discutir sobre o assunto. Ali na Antero Xavier, bem como o vereador comentou, tem inúmeros pedidos de vários vereadores. A situação está bem crítica, principalmente aqui na saída para o centro. Então, que derem, né, que pelo menos uma tapeada, como se fala brutalmente, para que que a gente consiga ali transitar da melhor forma possível, porque ali dos veículos tem os pedestres também. Eu vi que a esse sul, eu não cruzei lá de novo, foi na semana passada que eu passei ali, que eles estavam fazendo a transição dos postes, tirando finalmente lá da lavoura do seu Limana, isso, obrigado, seu João, do seu Limana, e colocando para o lado da faixa, que então a iluminação pública vai cumprir com seu efeito ali, né? Então isso já vai ajudar também. Lhe concedo a parte, vereador Gilmar.
Obrigado, vereadora Dani. Só para ajudar, essa questão do você sabe que diz que não é Alzheimer, né? Mas é... Mas o problema é sério com esse negócio dessa vacina, cara. Do cara chegar aqui e não saber o que falar. É brincadeira, né? Mas é sobre Antero, Xavier. Dá um branco, uma coisa brava, e diz que isso aí é coisa da vacina mesmo, dessa Covid, essa porcaria aí que está dando doença até no pai do Badanho. Isso é idade mesmo. E a idade também, tá certo. A questão da eu fiz uma solicitação, um pedido de informação, acho que uns 15 dias atrás, se tem algum projeto, porque é muito pedido, tanto dos vereadores, como claro que o vereador transmite o pedido da comunidade ali. Realmente aquela rua ali até, não precisa mais, é até a torre. Até ali resolve o problema. Porque é ali que está o problema. Está completamente intransitável mesmo. E eu fiz uma solicitação ao executivo sobre se tem algum projeto, algum plano, né, para recapar ou alguma coisa daquele setor ali. E a gente não recebeu o retorno ainda. Mas só para ajudar, vereadora Dani. É completamente de fundamento a preocupação com aquele setor ali. Obrigado.
De nada, vereador. Já que o senhor tocou no tema das vacinas, estão as vacinas, se não me engano, da polio? Não. As vacinas para as crianças, que o Brasil já estava livre das doenças e acabou novamente surgindo novos casos por falta de vacinação. Então, que as famílias levem as crianças para fazer as vacinação. Não é a vacina da Covid que eu estou falando da outra vacina. Na próxima sessão eu trago o nome certinho. Mas assim, ó, vacina é importante, né? Cada um deve saber da importância que tem. O nosso país não tinha mais registro desses casos. Que os pais verifiquem isso. Eu costumo dizer que antigamente, o seu João acho que vai concordar comigo, seu João e mais alguns colegas, que antigamente se ia para as escolas com uma pistola para fazer as vacinas e não se questionava se queria ou não fazer a vacina, né? Era para acabar com a doença que estava, né, no país, e surgiu efeito, tanto que há muitos anos no país não tinha. Retornando, então, aqui as minhas anotações, ali na Lauro Prestes, depois da Karine, ali na entrada do Seu Negro Atarão, ali, a prefeitura teve que abrir um valo e acabou estragando a entrada. Eu falei com o seu Osmar e ele ficou de lá verificar, porque acabou... as pessoas acabam não... Eles não estão conseguindo entrar mais ali com nenhum veículo, o mercado não está querendo entrar, e tem moradores bem lá no fundo. Então, só para deixar registrado aqui, que eu já repassei à Secretaria de Obras e que eles ficaram de ir lá visualizar, ver o que eles poderiam fazer. E... vou solicitar à Secretaria de Obras que deem uma olhada na 20 de setembro, nas lâmpadas da 20 de setembro, que tem umas quantas que estavam bem críticas. Sobre o hospital, hoje eu consegui acessar o site da Procerg, está liberado, e consegui acessar o contrato administrativo 113, que é do município, junto com a empresa da reforma do telhado e elétrica do Hospital São Vicente. Só gostaria de frisar algumas questões aqui, porque às vezes é um diz que a gente escuta, é um diz que a gente é cobrado, é um diz que nos falam. Então, nada melhor do que a gente estar com o contrato na mão e verificar e passar as informações certas. São 8 telhados aqui, se não me engano, que vão ser reformados. Eu acredito que basicamente todo o hospital vai ser trocado o telhado, né? E instalação elétrica, se não me engano, somente então naquela parte que foi... que teve o destelhamento ali, e também fala de pintura. Fiquei na dúvida sobre a questão do primeiro piso ali, onde é que está a secretaria, o Departamento de Vigilância Sanitária. Então, na semana que vem, a gente faz um pedido. E eu tinha perguntado ao diretor do hospital qual era a previsão. Ele tinha me falado de talvez 20 dias, dependendo do tempo... se o tempo colaborasse. Só que aqui está no contrato. O contrato fala que o prazo da execução deste contrato é de 3 meses, a partir da ordem do início. A ordem de início foi dada no dia 27 de março e a empresa tinha 5 dias para iniciar. Vamos dizer que a empresa iniciou no dia 3 do 4. Então, eles têm até setembro para concluir. E eu friso aqui porque... essa questão que eles têm 3 meses e podem ser prorrogados pelo igual período, porque às vezes a comunidade fica criando a expectativa e acaba não sabendo qual é a questão real do que está acontecendo. Então, existe um contrato, a empresa tem 3 meses para executar todo esse projeto, e se eles não cumprirem 3 meses, eles podem solicitar a prorrogação por mais 3 meses, claro, apresentando as justificativas plausivas. Segundo o que está no Listacom, o fiscal deste contrato é o prefeito municipal, não tem outro gestor ou fiscal do contrato. E acredito que nós, quanto vereadores, né, nada mais claro e direito nosso de fazer essa nossa fiscalização durante esse tempo. Seria isso, agradeço a atenção de todos e todas, levo a palavra, senhor presidente.
Próximo vereador a fazer uso da palavra, se assim desejar, vereador Flamarion Kelly da Silva. Com a palavra, vereador Flamarion.
Meu boa noite, presidente, demais colegas vereadoras, pessoas que já foram citadas, aos amigos que estão na escuta pela nossa rádio, pelo Facebook. Agora há pouco a gente falou, o vereador Alex tocou, né, sobre hidrantes. Se eu não me engano, não me lembro se foi o ano passado que eu fiz esse pedido. Vereadora Marina, em 2021 eu fiz o pedido nesta casa para que sejam colocadas placas de identificação onde possui hidrantes em nosso município. Me lembro, na época, que eu acho que só foram lá e pintaram no chão, se não me engano, na tampa. A importância que tem uma placa de sinalização de hidrante em nosso município, pessoal. Muitos nós, moradores, não sabemos aonde os bombeiros que vão vir ou vieram apagar um fogo pode chegar e pegar um pouco d'água para encher o caminhão-pipa. Lhe cedo a palavra, nobre colega.
Obrigado pela parte. Aquela hora, conversando com o senhor, e eu sabia que tinha uma coisa e não lembrava. Eles identificam com a cor vermelha. E estavam pintando, eu fui falar com eles. E eu digo, seria importante uma placa. Eles disseram que não tem dinheiro para identificação. Até solicitaram, de repente, a Câmara. E porque eles, nós soubemos, ele, uma comunidade não sabe por que aquilo ali. Então, de repente, até tem que ver, se não é caro para ter uma placa para identificar esses estudantes. Eu sei que bem na frente da funerária tem um ali. Obrigado pela parte.
Sim, imagina, será que não vamos ter dinheiro? Eu não me lembro se são 2 ou 3 hidrantes que a gente tem no município. 2 eu sei, mas eu acho que nós temos um aqui no Correio também ainda, se eu não me engano. Mas imagina... digamos assim, não vamos ter dinheiro para colocar uma placa de identificação para a nossa comunidade saber aonde tem um hidrante, aonde não tem, com tantos outros gastos que já foram feitos. Uma placa a menos, uma a mais, não vai fazer diferença nenhuma. Vai ajudar bastante. Também vale a pena ressaltar, temos uma nova secretária de saúde em nosso município. Já, acho que já assumiu que o prefeito, não sei se assumiu ou não, mas o prefeito já fez a postagem nas redes sociais da prefeitura, se não me engano está no site da prefeitura, né? Desejar a Gabriela Zucchetto que tenha a coragem de fazer o que tem que ser feito, que atenda isso, vereadora Marilena, uma secretária que atenda o público nosso, que converse com a nossa comunidade, porque eu não sei se o outro conversava, José Luiz, eu estou respondendo a vereadora Marilena. O senhor pode perguntar aí ou falar alguma coisa. Porque a gente sabe, Gabi, da tua responsabilidade, o teu conhecimento técnico, a tua empatia e a tua ética que tu tem para lidar. Então, no que precisar desse vereador e dos demais colegas aqui, pode ter certeza que a gente está aqui para somar. E fiquei muito feliz aquela vez que foi convocado, o secretário não esteve aqui e veio a Gabriela dar uma explanação para nós. Explanou muito bem, porque é a tua área mesmo, é assim que tem que ser, porque quem tem conhecimento nessa área é você. Então a gente agradece a explanação que tu fez aqui para nós. Sobre as paradas de ônibus do transporte escolar, acho que todos os vereadores aqui receberam ali da 28, eu recebi, passei as fotos direto para o prefeito também, até comentei com o prefeito, ou futuro, ou outro futuro prefeito que vai ser, coloque no plano de governo arrumar as paradas de ônibus do transporte escolar para essas crianças não ficarem na chuva. Plano de governo é coisa que a gente, nós vereadores, temos que ver o que foi colocado no plano de governo e cobrar também. Não podemos esquecer disso, tem que ser cobrado. Está no plano de governo, tem que ser executado. E o valor para fazer essas paradas, cobertura é baixíssimo. É baixíssimo. Vai ajudar muito essas meninas e meninos que ficam ali esperando no tempo. Sobre a indicação 19, Rua Duque de Caxias. É só passar ali, pessoal, para ver o jeito que está o calçamento. Precisamos daquele melhoramento ali. Está terrível para passar de carro, de caminhão, qualquer outro automóvel. Uma quadra. Bem perto da Dona Marley Salvador, para cá um pouquinho. Também sobre o conserto da Rua Cipriano Ávila, do Bueiro, em frente à Maria Helena, a Bittencourt ali na calçada. Tem que ser feito aquele melhoramento lá. Até antes do Anderson sair, a gente tinha conversado, mas depois da chuvarada não deu para arrumar. Está com sinalização lá e ela veio falar comigo novamente. Então vou falar com o pessoal da prefeitura. Porque é de suma importância que esteja feito aquele melhoramento para não desmoronar o muro ou prejudicar aquelas casas que ali estão. Também estive, a gente sabe que não foi entregue a obra ainda, da 20 de setembro. A gente sabe que a firma não entregou, mas já tem uns reparos para fazer perto do parque lá, antes do parque um pouco aqui, nos buracos que está abrindo já. Na Clara Lichtenecker, na obra que foi feita da Clara Lichtenecker também, tem uns 2, 3 buracos, provavelmente essa firma que vai fazer essa parte nova lá, vai fazer aquele tapa-buraco que falta ali, que abriu uns 2 buracos também. E a gente sabe das dificuldades, né, que está afetando o nosso, não só o nosso município, como o Rio Grande, essas pessoas aproveitadoras de momento. Porque ontem, assistindo, se não me engano, foi o Fantástico, o cara vendendo água mineral, que era para fazer doação para esse pessoal que estava sem água. Até escutei o cara, disse assim, não, é um conhecido meu, entrei em contato com ele, eles mandaram não sei quantos caminhões de alimentos e cargas d'água e ele recebeu ali, vendendo. Veja a capacidade do ser humano, de certas pessoas. Poxa, com tantas pessoas passando dificuldade, sabendo que não vai ter um lar, uma casa para voltar, para morar. E ele fazendo aquilo ali, é de ajudar, é de judiar. Também, agora há pouco, falando com a nova secretária, ou futura secretária de saúde, sobre a nossa obra do nosso hospital, ela me disse assim que a parte elétrica ainda falta fazer a vistoria e a aprovação do Estado. Vai demorar uns 30 dias para o retorno integral do serviço de internação no nosso município. Precisamos que seja feito o quanto antes esses melhoramentos. A gente sabe o que foi danificado, o que foi estragado com a chuva, mas precisamos que faça o quanto antes esses melhoramentos, então. E só para encerrar, amanhã retorna também o nosso campeonato municipal de futsal. A nossa comunidade fica convidada, então. Desejo a todos um bom início de semana, com muita paz, muita fé e sabedoria no que falar. Um grande abraço.
Essas foram as palavras do vereador Flamarion. Quero pedir desculpa para o Dário, ele me ligou de tarde, eu não pude atender, mas essa semana, Dário, com certeza o pessoal da Secretaria de Obras vai ver essas reivindicações de vocês aí também, aí do que fez do Daniel. O que eu teria para a noite de hoje era isso. Quero agradecer a presença de todos, dos ouvintes, e também a presença de Deus, que derrame muitas bênçãos de semana para todos nós, vereadores, familiares e ouvintes. Boa noite.